Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo.
Missão Notícia, Missão Notícia.
Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença.
Olá, você está no Missão Notícia, o seu passaporte para o universo missionário, com destaques para o que acontece no Brasil e no mundo. Eu sou Lucas Meloni e é sempre uma alegria te acompanhar nesta jornada. Estamos dando as boas-vindas ao mês de maio e neste mês nós teremos uma parceria de conteúdo com a missão Portas Abertas por razão das comemorações de 45 anos de atividades de PA aqui no Brasil. Nós vamos tratar de diferentes temas ao longo dessas 5 edições de maio, sempre, claro, trazendo alguém de Portas Abertas para nos atualizar quanto a dados, projetos e realidade dos cristãos perseguidos. Na nossa primeira edição desta série, a conversa é com o secretário-geral de Portas Abertas no Brasil, Marco Cruz. Seja muito bem-vindo, Marco.
Olá, Lucas. Olá, ouvintes da Rádio Transmundial. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado pela oportunidade de sempre.
Bom, eu começo conversando com você sobre esse mês de maio, que é o mês de aniversário de Portas Abertas. Comenta pra gente sobre a programação de aniversário de PA aqui no Brasil.
Olha, Lucas e ouvintes, a Portas Abertas Brasil celebrará 45 anos agora no dia 1º de maio. A irmã Elmira, nossa fundadora, nunca imaginou que a gente fosse chegar tão longe. O trabalho da Portas Abertas no Brasil se expandiu para a América Latina e a gente precisa celebrar essa data. Celebrar essa data é o primeiro evento que a gente vai fazer sem os nossos fundadores, né? O irmão André, que fundou a Portas Abertas Internacional, e a irmã Elmira, que foi a fundadora da Portas Abertas Brasil, ambos foram descansar com o Senhor no ano passado. E a gente vai celebrar, então a gente, além de várias divulgações, várias, lembrar a história da Portas Abertas, a gente tem uma landing page especial no nosso site, que você que está ouvindo pode acessar, o site da Portas Abertas, e lá tem trazendo um pouco da história da Portas Abertas Internacional e da Portas Abertas Brasil. A gente vai ter um culto muito especial no dia 6 de maio, às 19 horas, na Igreja Batista Boas Novas. E a gente vai celebrar o legado do irmão André, o legado da fundadora, irmã Elmira, e a continuidade do nosso trabalho, sabe? Nós vamos ter um dos fundadores da Portas Abertas Internacional, que foi parceiro, amigo do irmão André, que é o Johan Companhia, vai estar com a gente. A gente vai ter um cristão norte-coreano, é um cristão norte-coreano que tem um testemunho muito forte. A Coreia do Norte, para você que não sabe, é o país mais opressor aos cristãos na lista mundial da perseguição, que é o ranking dos 50 países mais opressores aos cristãos. A gente vai ter também uma programação especial, Luciano Clau, dirigindo louvor. A gente vai ter também Jeremias Liu, que é um cristão da Coreia do Sul, também participando de um momento muito especial. Então, a gente vai ter a réplica do Fusca que o irmão André usou para contrabandear as primeiras Bíblias na Colômbia, na Polônia, e vários produtos, lançamento de vários produtos. Então, vai ser um grande culto de adoração, painéis, a gente vai ter... Eu não posso dar muitos spoilers, Lucas, mas vai ser um tempo muito especial. Você é o nosso convidado, dia 6 de maio, na Igreja Batista Boas Novas, em São Paulo, às 19 horas.
Muito bacana, obrigado pelo convite, Marco. Uma honra para quem conhece já há muito tempo Portas Abertas, para quem conheceu recentemente, sabe da seriedade do trabalho da missão. Muito bom esse tempo de celebração aí pelo legado, né? Você fala exatamente sobre legado, né? Dos fundadores, as pessoas que já trabalharam e que trabalham com Portas Abertas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história, sobre essa contribuição de Portas Abertas Brasil ao apoio missionário e o apoio a cristãos nesses países com perseguição.
Olha, antes de falar do apoio específico ao cristão perseguido no campo, porque esse é o objetivo da Portas Abertas. A Portas Abertas existe, ela é pró-Jesus e pró-igreja perseguida, e apoiar o cristão perseguido ao redor do mundo, precisamos falar do legado da Portas Abertas Brasil. E é muito interessante que há 45 anos, né, a irmã Elmira, a nossa fundadora, começou o trabalho da Portas Abertas. E esse trabalho não começou em 1978. Se você fizer as contas, 78, 1º de maio, 1º de maio de 2023, são 45 anos. Em 1972, Lucas, ela ouviu falar do irmão André e teve um encontro com o irmão André e convidou o irmão André para vir ao Brasil, quer dizer, 6 anos antes da fundação da Portas Abertas. E ele falou: irmã Elmira, ore que eu vou. E ela ficou orando, teve outras oportunidades, mas ele sempre falava: você não orou bastante. Em 1977, a irmã Elmira, que ela é muito arrojada, ela é uma pessoa de fé, corajosa, forte, ela ficou sabendo que o irmão André estaria no Rio de Janeiro. E ela deu um jeito, ela se mobilizou e trouxe o irmão André para São Paulo. E houve um culto que o irmão André foi falar daquele trabalho que ele fazia antigamente, naquela época. Os países comunistas eram os países mais opressores aos cristãos do mundo, no leste europeu, né? Então, tão conhecida como cortina de ferro. Talvez o ouvinte mais novo nunca tenha ouvido falar. Então, era cortina de ferro que era atrás do muro de Berlim, que dividia o Ocidente, Berlim Ocidental, do Oriente, Berlim Oriental. Então, ele foi contar essas histórias e nesse culto na Igreja Batista da Liberdade, espontaneamente as pessoas fizeram uma oferta. Ele não fez pedido, ele veio para São Paulo, compartilhou o que estava acontecendo no mundo e as pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo e levantaram uma oferta. A irmã Elmira, que estava responsável pelo evento, coletou essas ofertas. E demorou um tempo, mas ela conseguiu fazer o contato com o irmão André. A irmã André fez um desafio para ela. Irmã Elmira, ela perguntou: o que que eu faço com essas ofertas? Ele falou: por que que você não abre o escritório da Portas Abertas no Brasil? Então, aí, um tempo depois, já no ano seguinte, 1978, foi fundada a Portas Abertas Brasil no dia 1º de maio. Hoje o Brasil é uma das grandes bases de desenvolvimento, que é de divulgação dos projetos de apoio ao cristão perseguido no campo. A partir da Portas Abertas Brasil, a gente já abriu uma base em Santiago, no Chile. Então, a gente está também hoje presente fisicamente em Santiago do Chile e em todos os países da América Latina virtualmente. Então, a Portas Abertas Brasil, pela uma atitude de força e coragem da irmã Elmira, ela começou na sua casa e hoje a gente tem mais quase 40 mil parceiros. Milhões de reais vão para o campo todos os anos por causa de uma atitude de coragem ali da nossa fundadora, e a gente vai lembrar isso e a gente vai celebrar isso também.
E aí, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse apoio aos cristãos, né, nos países, porque esse é um dos principais legados, é, né, uma das grandes contribuições de Portas Abertas ao longo da sua história.
Com certeza. Como é que a Portas Abertas funciona desde o princípio? Quando o irmão André teve um encontro com cristãos perseguidos na Polônia, em Varsóvia, em 1955, ele perguntou para eles o que que eles precisavam. E eles falaram para ele: irmão André, a sua presença vale mais do que 10 sermões. A gente se sentia esquecido pelo Ocidente e até por Deus. Ninguém se preocupava com a gente. Então, a sua presença aqui é uma resposta de oração. Então, não se esqueça da gente. Então, a Portas Abertas é um ministério de presença. E outra coisa, nós precisamos de Bíblias. O irmão André tinha observado que eles não tinham Bíblias ali e falou: o que que vocês precisam? Não se esqueça da gente, quer dizer, esteja presente e traga Bíblias. Então, a partir daí, entendendo as necessidades da igreja perseguida, que começou o nosso trabalho. Depois que a gente continua hoje distribuindo Bíblias, eu não gosto de usar a palavra contrabando, porque isso pode chocar algumas pessoas, mas a Portas Abertas continua levando Bíblias a países onde não é permitido, por isso um contrabando. Porque quando a palavra de Deus disse o ide e fazer discípulos, levar o evangelho a todas as nações, a gente primeiro obedece à lei de Deus, mesmo que o país ele fala que seja proibido pregar o evangelho ali. Então, a Portas Abertas continua distribuindo Bíblias ao redor do mundo, depois treinamento de pastores e líderes, ajuda socioeconômica, né? A gente teve aí o terremoto na Turquia recentemente, a gente apoiou a igreja, nossos parceiros ali, ajuda emergencial, ajuda pós-trauma. Isso só acontece, queridos, porque parceiros ao redor do mundo, e aqui falando com você que é parceiro da Portas Abertas no Brasil, você que recebe a nossa revista na sua casa, quero agradecer por suas orações e também por você participar financeiramente. O apoio que você dá para os projetos que estão divulgados aí nos nossos sites, na nossa revista, o apoio financeiro faz com que recursos do Brasil vão apoiar, Lucas, esses projetos espalhados ao redor do mundo. Hoje a Portas Abertas está em mais de 70 países. E um dos slogans que a gente vai usar, a gente está usando por 45 anos: coragem para ir, e fé para ir, e coragem para permanecer. A Portas Abertas, ela não vai apenas onde tem o cristão perseguido, como o irmão André fez na Polônia. Depois ele voltou várias vezes. Então, a gente é um ministério de presença que só acontece por causa de apoio de parceiras e parceiros brasileiros e também ao redor do mundo, para que esses projetos de socorro à igreja perseguida aconteçam.
Você falou um pouco dos projetos, Marco. Seria, possível a gente ter uma visão de quais projetos são realizados por Portas Abertas a partir do Brasil? Como é essa dinâmica? Explica para a gente um pouco, por gentileza.
Olha, a Portas Abertas Brasil apoia projetos em vários países do mundo. Eu não vou poder mencionar todos os países onde a gente atua, mas são vários países, dezenas de países ao redor do mundo. E isso acontece da seguinte forma, eu não posso passar tantos detalhes também, Lucas, mas o recurso financeiro dos parceiros, o primeiro apoio e o principal são as orações. O primeiro pedido do cristão perseguido é a oração. A oração chega aonde muitas vezes o recurso financeiro não chega. A gente tem vários testemunhos de cristãos perseguidos, campanhas que a Portas Abertas fez que ajudaram o cristão perseguido a perseverar na sua fé nas condições mais extremas, iminência de morte, prisão e então a oração. Segundo, os recursos financeiros, a partir do Brasil, o Brasil envia esses recursos financeiros para Portas Abertas Internacional, eu não vou mencionar o país aqui, por uma questão de sigilosidade, e esses recursos vão financiar projetos de apoio aos cristãos perseguidos. Uma característica da Portas Abertas, Lucas e ouvinte, é que a Portas Abertas apoia cristãos nativos. Então, a Portas Abertas realiza o seu projeto de proclamação do evangelho e apoia a igreja, expansão da igreja, apoiando o cristão local. Então, quando a gente fala um cristão local, é um cristão norte-coreano. Como isso acontece, aí tem muitas questões de segurança, eu não posso dar tantos detalhes. Mas o recurso financeiro da Portas Abertas Brasil, e agora também, que a nossa filha América Latina, vai para Portas Abertas Internacional. E a partir da Portas Abertas Internacional, por vários meios, também não posso passar os detalhes, esse recurso chega aos projetos, financia os projetos. Quais projetos? Como eu falei, projetos de distribuição de bíblias e literatura. Ainda há mais cristãos perseguidos nos países onde há perseguição do que bíblias disponíveis. Embora o acesso tenha melhorado, a gente ainda faz distribuição clandestina de bíblias nesse país. Segundo, uma das coisas que os cristãos locais falaram, os cristãos perseguidos, é o seguinte: olha, a gente já tem bíblias suficientes, agora a gente precisa de treinamento dos nossos líderes e pastores. Como você tem uma atitude cristã no ambiente em que há perseguição? Como você liderar uma igreja em um ambiente de hostilidade? Então, tem vários treinamentos que a gente faz com pastores e líderes para que possam multiplicar isso. Isso tem um efeito multiplicativo nas comunidades, para que eles perseverem em meio à perseguição, tenham uma resposta bíblica em relação à perseguição. Então, esse treinamento foi elaborado junto com cristãos perseguidos e para cristãos perseguidos. Então, distribuição de Bíblia, treinamento de pastores e líderes, ajuda socioeconômica, ajuda emergencial, é o caso dos países aí que houve o terremoto, Turquia, Síria, a gente tem cestas básicas, água, medicamento, na pandemia a gente distribuiu álcool, luva, máscaras e assim vai. Apoio pós-trauma, depois de um tempo, assim, especialmente na África subsaariana, que é a área do mundo onde a violência mais cresce contra os cristãos, há milhares de viúvas no norte da Nigéria, por exemplo. Viúvas cujos maridos foram mortos por radicais do Boko Haram. Então elas precisam enfrentar, o marido foi morto, ficaram os filhos, e ela não tem espaço para compartilhar os seus traumas. Então a Portas Abertas tem centros de esperança onde viúvas se encontram para lidar com esse trauma, para superar esse trauma. Então apoio pós-trauma, apoio aos órfãos também. Aí tem outros, a construção de poços, em países como Bangladesh, Afeganistão. Então, os recursos do Brasil e da América Latina são enviados para uma central, a Portas Abertas Internacional, e esses recursos são destinados a apoiar vários projetos nessas diversas frentes em dezenas de países. É assim que o recurso do parceiro e da parceira da Portas Abertas Brasil apoia a igreja perseguida espalhada pelo mundo.
Marco, nesses 45 anos de atividades de Portas Abertas no Brasil, quais foram os momentos mais marcantes, as datas ou as ações mais significativas para a organização?
Olha, nós tivemos várias datas, né? Primeiro, a celebração da fundação, a forma como foi, de obediência também da irmã Elmira, assim como o irmão André na fundação, e o próprio irmão André, no vídeo dos 35 anos, quando ele ainda era vivo, disse que, olha, eu imaginei que o Brasil fosse, nem fosse ser uma base, talvez Angola, como ele fala, Moçambique, né? Então, mas o Brasil cresceu, se expandiu e hoje apoia também a América Latina, os países de fala hispânica, né? E de mobilização de parceiros. Então, houve vários outros eventos, mas eu quero destacar um evento em especial, que é o Domingo da Igreja Perseguida. O Domingo da Igreja Perseguida já tem mais de 30 anos de celebração. E ele acontece sempre uma semana depois de Pentecostes, que é o início simbólico da perseguição aos cristãos, da perseguição da igreja, que está relatado lá em Atos 4, quando Pedro e João são presos pelo Sinédrio. E eles depois saem com coragem e continuam propagando o evangelho, embora com ameaças de prisão ali. Então a gente celebra isso há mais de 30 anos. Esse ano a gente vai celebrar, e enquanto a gente está falando aqui, Lucas, já são mais de 14.100 igrejas no Brasil e mais de 570 igrejas na América Latina. Então, quase 15 mil igrejas em todo o continente, celebrando tanto o Brasil quanto os países de língua espanhola. Então, são mais de 20 países celebrando, orando. É um evento de oração, intercessão especialmente. Também há uma oportunidade de apoiar os projetos e focado hoje nos países de perseguição extrema. A data do DIP nesse ano, ela é uma data também especial. Como eu falei, a primeira semana, ela varia a data de ano a ano, é sempre a primeira semana depois de Pentecostes, que é o início simbólico da perseguição aos cristãos, né? Então, ela vai acontecer no dia 4 de junho. Dia 4 de junho é o domingo da igreja perseguida. Então, é um evento de oração que já mobiliza quase 15 mil igrejas, e ele acontece há mais de 30 anos. E o impacto disso, são mais de 1 milhão de cristãos espalhados pela América Latina orando, Brasil e os países de fala hispânica intercedendo. Então, esse é o nosso grande evento e vai acontecer mais uma vez, se Deus permitir, no dia 4 de junho, e apoiando os países de perseguição extrema, onde há maior perseguição aos cristãos. São 11 países dos 50 países da lista.
Marco, o que eu acho muito interessante que Portas Abertas tem é um projeto que possibilita as pessoas que querem entender como é o contexto de perseguição para que elas vivenciem essa experiência. Fala para a gente um pouco sobre o acampamento underground.
Olha, esse é um projeto que, inclusive, vou dar um. Você acabou de perder. Você que não participou do acampamento underground, acampa UG, que a gente chama, underground. Underground porque ele é subterrâneo, sabe? A igreja perseguida, ela é também conhecida como igreja underground, igreja subterrânea, porque em muitos países os cristãos se reúnem de maneira secreta, subterrânea. Em cavernas, embaixo de sótãos, em lugares escondidos. Então, esse acampamento, ele busca dar a experiência ao participante. A gente teve quase 150 inscritos no acampa que aconteceu agora em São Paulo, no último fim de semana, esse feriado agora, e você que não participou perdeu, só no próximo agora. E ali, os acampantes, sem dar muitos spoilers também, o acampante tem a oportunidade de viver na pele um pouco do que é a perseguição. A simulação de situações de perseguição em diversos países. A pessoa é obrigada a assinar um termo de responsabilidade, sabendo que vai passar por isso. Por quê? E é interessante, Lucas, que ele é um acampamento que a pessoa sofre. A pessoa passa frio, a pessoa passa dificuldades. Eu não vou dar tantos detalhes, mas ela calça os sapatos do cristão perseguido. Há uma simulação de situações verdadeiras de perseguição entre 2, 3 dias em geral, e a pessoa ela sente, tem uma experiência, né, muito sentimental e emocional, do que o cristão perseguido vive. E ali depois, Lucas, o relato dos participantes que conseguem perseverar até o final, é de que agora o meu entendimento, muitos falam, meu entendimento da situação e o meu comprometimento com o cristão perseguido em oração, em apoio, aos projetos, aumentou, porque hoje eu entendi e eu senti na pele um pouco do que os nossos irmãos passam. Então, é um acampamento diferente, é um acampamento de perseguição, de simulação de perseguição, e é transformador na vida das pessoas e a um despertamento e um compromisso maior com a igreja perseguida após o acampa.
Muito interessante, muito interessante. Marco, outra coisa que Portas Abertas produz e produz com excelência, né? Vocês buscam diversificar isso, é a presença da organização com conteúdos digitais. E eu falo especificamente de e-books. Vocês têm produzido e-books recentemente. Fala um pouco para a gente sobre o que esse tipo de projeto traz, o raio-x que ele pretende abordar.
Olha, Lucas, a presença na internet, nos meios digitais, online, ela tem um alcance que A nossa presença física não chega. A gente chega diariamente, mais de 5 mil acessos diários ao nosso site, que é repleto de notícias, vídeos, projetos e campanhas sobre a Igreja Perseguida. Sempre com foco na Igreja Perseguida, no foco apoio à Igreja Perseguida. Nós temos alguns materiais, e eu, além de falar dos e-books de oração, a gente tem também um material muito especial que é a Rota da Perseguição, que é uma jornada pelos 10 países em que os cristãos são mais perseguidos. Então, muitas vezes as pessoas entram no nosso site, conhecem, muitos têm acesso, e graças a Deus tem crescido esse nosso acesso, o apoio em oração, em contribuição, nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E a TikTok, inclusive, a gente está com um pezinho ali no TikTok, ainda aprendendo um pouco, porque é um universo novo. É o Twitter. Então, a gente está presente em todas essas mídias sociais, divulgando conteúdo. Mas a Rota da Perseguição, ela ajuda a pessoa nessa jornada de conhecimento da Igreja Perseguida, né? Tem tanto conteúdo que, às vezes, a pessoa, numa jornada. Então, se você entra no nosso site, tem lá o banner. Entra na Rota da Perseguição, se você ainda não é parceiro, para conhecer mais em detalhe. E, nesse momento, a gente tem um e-book de oração pelos 50 países. Sabe, ali você baixa gratuitamente, você vai lá na aba da Lista Mundial da Perseguição, aí você vai procurar oração, tem o nosso e-book, você pode baixar o e-book com 50 países da Lista Mundial da Perseguição nesse ano. E cada dia você tem mais informações sobre o país, quer dizer, uma informação mais detalhada, especificamente o que a gente chama o perfil do país. Então, se você abaixar o e-book agora, na primeira posição está a Coreia do Norte, vai ter o perfil do país, mais informações, testemunhos e motivos de oração. E você é guiado a ter um calendário de oração diário por cada país. Então, visitando o nosso site www.portasabertas.org.br, baixa todo esse conteúdo e muitos outros materiais que você pode acessar ali no nosso site.
E quem nos ouve, e acompanha um pouco na rotina dos projetos de Portas Abertas, pode esperar algum novo projeto, alguma novidade para esse restante de 2023 ou o ano de 2024? O que que você pode adiantar, Marco?
Olha, como eu falei, né? O DIP já não é novidade, porque eu falei, mas o Domingo da Igreja Perseguida, o culto de cele... eu vou falar em ordem cronológica, o culto celebração aqui em São Paulo, na Igreja Batista Boas Novas, agora em maio, no dia 6 de maio, 19 horas, Domingo da Igreja Perseguida, no dia 4 de junho, e no segundo semestre nós vamos retomar. A pandemia deu uma quebrada em alguns eventos que a gente fazia, a gente fez as lives solidárias, e a gente vai fazer, possivelmente, no segundo semestre. A gente vai fazer de novo um evento jovem, de despertamento da comunidade mais jovem, perfil jovem, e eu não posso dar muitos detalhes ainda, né? Está na fase de finalização, né? Então, a gente vai ter um evento jovem também para mobilização. O DIP é um evento mais voltado para a igreja, comunidade da igreja. Então, no segundo semestre, também um evento de mobilização, sempre com foco em oração e apoio ao cristão perseguido, para o jovem, no segundo semestre. Então, fique ligado aí, você jovem. Quem não é jovem também pode participar, mas o público-alvo é um público jovem. Mobilizar grupos de oração, células de oração, as pessoas, jovens individualmente em oração em favor da igreja perseguida. Então, a gente vai lançar ainda no segundo semestre desse ano, de novo, um movimento de oração com foco no público jovem.
Marco, quem quiser acompanhar Portas Abertas nas redes sociais, site ou algum outro canal, qual que é o caminho?
Olha, o caminho, vou repetir o nosso site aqui principalmente, é o www.portasabertas.org.br. Vou repetir, www.portasabertas.org.br. Googando Portas Abertas também você nos acha, ali tem todo o nosso conteúdo, todos os calendários de oração, pedido diário de oração, campanhas de apoio, nossos eventos sempre atualizados ali. A gente está presente no Instagram também, Portas Abertas Brasil, no Facebook Portas Abertas Brasil, canal do YouTube com vários vídeos e conteúdos, no Twitter. Nós temos um canal exclusivo também no WhatsApp, que você pode falar com a gente, é 11-4949-5012. 11-4949-5012, que a Rebeca e a equipe do canal de relacionamento vão ter alegria em poder falar com você. Então, esses são os nossos principais canais, Lucas e ouvintes, para que você conheça, se envolva e apoie a Igreja Perseguida por meio da Portas Abertas.
Muito bem, hoje nós conversamos aqui neste primeiro programa dessa série especial de 45 anos de Portas Abertas com Marco Cruz, que é secretário-geral de Portas Abertas para o Brasil e para a América Latina. Marco, muito obrigado, né, pela sua participação aqui, pela gentileza de falar com a gente e nos atualizar aí sobre todas as celebrações relacionadas aos 45 anos de PA aqui no Brasil. Um abraço.
Um abraço, obrigado pela oportunidade, Lucas. Um abraço para os ouvintes e os parceiros da Portas Abertas. E vejo vocês lá no dia 6 de maio, na Igreja Batista Boas Novas, em São Paulo, 19 horas, para a gente celebrar junto. Deus abençoe.
Semana que vem nós continuaremos com essa série temática de entrevistas por razão dos 45 anos de Portas Abertas no Brasil.
Anota aí.
Nesta edição do Missão Notícia, aqui no Anota Aí, eu compartilho mais uma novidade da RTM. Maio é o mês da família. Para celebrar este momento, a RTM lançou o plano bíblico Identidade Chamados para a Família de Deus. É o segundo plano bíblico da Transmundial na YouVersion. Ele aborda o conceito familiar cristão e mostra na Bíblia o valor da família no contexto da realidade humana e também para Deus. É um plano com 6 reflexões. É possível fazer as devocionais pelo app da Bíblia, disponível para Google Play e App Store, bem como pelo site da plataforma. O endereço certinho vai estar na legenda deste episódio no site da RTM, que é o transmundial.org.br. Confira, é de graça e aproveite para compartilhar com outras pessoas neste mês tão especial. Este foi o Anota Aí desta edição. O MN acaba aqui. Ouça os episódios anteriores pelo nosso site, transmundial.org.br, ou em podcast na sua plataforma digital favorita. O MN conta sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Lisa, Luiz Felipe e Pedro Campos. A gente volta na semana que vem.
Você acabou de ouvir Missão Notícia. Ouça as nossas edições anteriores em transmundial.org.br. Semana que vem, nossa viagem continua com mais descobertas missionárias pelo mundo.